Exposição Bíblica, capítulo 2. O amor de Paulo pelos santos de Corinto. O amor do apóstolo que exorta com lágrimas e o coração de pastor pela alegria dos santos. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque, se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 4. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo revela seu coração para com a igreja de Corinto com expressões muito profundas. Nesta palavra, manifestam-se claramente o amor do apóstolo que exorta com lágrimas e o coração de pastor que procura edificar a alegria dos santos. Primeiro, Paulo diz que decidiu não fazer novamente uma visita que desse tristeza aos santos. Ele diz: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Isso mostra a situação em que Paulo teve de dar uma forte repreensão ao lidar com os problemas da igreja de Corinto. No entanto, porque amava os santos, ele não queria que o relacionamento continuasse de um modo que continuamente lhes desse tristeza. Para Paulo, o importante não era simplesmente apontar problemas, mas restaurar a fé e o relacionamento dos santos. Além disso, Paulo diz que a alegria dos santos é exatamente a sua alegria. Ele diz: confiando em todos vós, de que a minha alegria também é a vossa. Isso mostra que Paulo considerava a igreja não como um simples objeto de ministério, mas como uma comunidade profundamente ligada à sua própria vida. Quando os santos desfrutavam de alegria na fé, isso mesmo se tornava também uma alegria para Paulo. Em seguida, Paulo explica seu coração ao escrever a carta. Ele diz que escreveu a carta em meio à grande tribulação e a um coração angustiado, e com muitas lágrimas. Esta expressão mostra que Paulo não repreendeu a igreja com um coração frio, mas a exortou em profunda dor e amor. Ele tinha o coração partido ao ver os problemas dos santos e escreveu a carta com lágrimas a fim de estabelecê-los retamente. No entanto, Paulo fala com clareza. O propósito de sua carta não era meramente entristecer os santos. Ele diz: não para que ficasseis entristecidos. Seu propósito era, antes, dar-lhes a conhecer o amor transbordante que tinha por eles. Na raiz da repreensão e da exortação de Paulo, o amor sempre esteve situado. Por meio desta palavra, podemos ver a imagem de um verdadeiro líder espiritual. Um verdadeiro pastor não exorta para suprimir ou ferir os santos, mas exorta para estabelecê-los retamente com amor e lágrimas. Às vezes a repreensão é necessária, mas o propósito dessa repreensão é sempre a restauração e a alegria. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 4, mostra o coração do apóstolo Paulo. Ele era um apóstolo de amor que exortava a igreja com lágrimas e tinha o coração de um pastor que desejava que os santos desfrutassem de alegria na fé. Em tal amor e lágrimas, a igreja é estabelecida retamente e cresce dentro do Evangelho. A restauração do perdão e do amor a se manifestar após a disciplina. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 a 8. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 a 8, o apóstolo Paulo explica como tratar uma pessoa que cometeu um pecado e recebeu disciplina dentro da igreja. Esta palavra mostra qual é o propósito da disciplina e que atitude a igreja deve ter após a disciplina. O cerne que Paulo enfatiza é o fato de que o fim da disciplina não é a condenação, mas a restauração por meio do perdão e do amor. Primeiro, Paulo menciona a questão de certa pessoa que cometeu um pecado e trouxe tristeza à igreja. No entanto, ele diz que essa pessoa não feriu apenas a ele pessoalmente, mas deu tristeza a toda a comunidade da igreja. Isso mostra que, dentro da igreja, a ação de uma pessoa não é um problema pessoal, mas um problema ligado a toda a comunidade. Por isso, Paulo diz que a pessoa já recebeu disciplina de muitos. Aqui, a disciplina não era um simples castigo, mas a exortação da comunidade para fazê-lo reconhecer seu pecado e voltar atrás. Paulo diz que a disciplina já é suficiente. Isto é, porque o propósito da disciplina não é destruir uma pessoa, mas fazê-la reconhecer seu pecado e conduzi-la à restauração. Por isso, Paulo agora exorta que a igreja perdoe e console essa pessoa. Porque, se continuarem a condená-la e a afastá-la, há o perigo de que ela seja submersa por excessiva tristeza. Paulo não diz que a igreja deva ver o pecado levianamente, mas que deve mostrar o amor que acolhe de volta e restaura a pessoa que se arrependeu. Além disso, Paulo enfatiza que a igreja deve manifestar amor a essa pessoa. Isso significa não simplesmente perdoar no coração, mas mostrar amor por meio de ações concretas. A comunidade da igreja desempenha o papel de apontar e corrigir o pecado, mas, ao mesmo tempo, deve ser uma comunidade que edifica novamente a pessoa que se arrependeu. Esta palavra mostra um princípio muito importante dentro da igreja. A igreja não é uma comunidade que negligencia o pecado, mas uma comunidade que corrige o pecado. No entanto, o propósito dessa disciplina não é abandonar uma pessoa, mas restaurá-la. Por isso, após a disciplina, deve necessariamente seguir-se o perdão, o consolo e a restauração do amor. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 a 8, mostra o equilíbrio que a igreja deve ter. A igreja não vê o pecado levianamente, mas, ao mesmo tempo, é uma comunidade que acolhe de volta a pessoa arrependida com amor. Em tal imagem de amor e restauração, a igreja se torna uma comunidade que manifesta concretamente o amor de Cristo. A sabedoria para vencer as ciladas de Satanás por meio da obediência e do perdão da igreja. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que, em tudo, sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 11. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 11, O apóstolo Paulo explica um importante princípio espiritual, que a igreja pode vencer as ciladas de Satanás por meio da obediência e do perdão. Esta palavra mostra o fato de que a comunidade da igreja não é mantida simplesmente apenas por regras, mas é protegida pela obediência, pelo amor e pelo perdão dentro do Evangelho. Primeiro, Paulo diz que uma das razões pelas quais escreveu a carta foi confirmar se os santos são obedientes em tudo. Aqui, obediência não significa simplesmente submeter-se às palavras do apóstolo, mas significa uma atitude de seguir os princípios do Evangelho e a ordem da igreja. Paulo queria confirmar se a igreja de Corinto agia conforme os princípios do Evangelho mesmo ao lidar com problemas difíceis. Além disso, Paulo enfatiza a importância do perdão. Ele diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Isso significa que, quando a igreja perdoa uma pessoa que se arrependeu, Paulo também se une a essa decisão. E Paulo diz que aquilo que perdoou também o fez pela igreja na presença de Cristo. Isto é, o perdão não é simplesmente uma questão de emoção humana, mas uma ação espiritual que se realiza na presença de Cristo. A razão pela qual Paulo enfatizou o perdão dessa maneira é muito clara. Ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, Satanás usa uma estratégia de destruir a comunidade por meio da divisão, da condenação e do conflito sem fim dentro da igreja. Se a igreja condena até o fim uma pessoa que se arrependeu e não a acolhe, essa pessoa pode desanimar e a comunidade pode cair em maior conflito. Paulo sabia que essa situação poderia tornar-se uma cilada de Satanás. Por isso, Paulo diz: pois não lhe ignoramos os desígnios. Isso significa que a igreja deve discernir a estratégia de Satanás. Satanás às vezes tenta destruir a comunidade por meio do pecado e, em outras vezes, tenta enfraquecer a igreja por meio de um coração que não perdoa e do conflito. Por meio desta palavra, podemos ver os princípios importantes que a igreja deve guardar. Primeiro, é necessário uma atitude de obedecer aos princípios do Evangelho e à ordem da igreja. Segundo, é necessário o amor que perdoa e acolhe a pessoa que se arrependeu. Terceiro, é necessária a sabedoria espiritual para discernir as ciladas de Satanás. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 11, mostra como a comunidade da igreja pode ser mantida de modo saudável. Quando a igreja permanece como um só corpo por meio da obediência e do perdão, ela pode vencer as ciladas de Satanás. Tal comunidade se torna uma igreja que manifesta o Evangelho de Cristo em amor e restauração, e não em divisão e condenação. Almas mais preciosas do que uma porta aberta. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 a 13. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 a 13, o apóstolo Paulo explica uma cena que ocorreu durante sua viagem missionária. Nesta breve passagem, manifestam-se juntos uma paixão pelo ministério do Evangelho e, ao mesmo tempo, um coração profundo para com um cooperador e a preocupação espiritual pela igreja. Primeiro, Paulo diz que chegou a Troade pelo Evangelho de Cristo. No centro de todos os movimentos e planos de Paulo, sempre esteve o Evangelho. Ele não viajava por propósitos pessoais ou por conforto, mas movia-se por cidades e regiões para pregar o Evangelho. Além disso, Ele diz que uma porta se abriu no Senhor. Aqui, a expressão "uma porta se me abriu" significa que Deus concedeu uma boa oportunidade de pregar o Evangelho. No ministério missionário, abrir-se uma porta significa que as pessoas estão prontas para ouvir o Evangelho, e que um ambiente para que o Evangelho seja pregado foi preparado. Deus deu a Paulo a oportunidade de pregar o Evangelho em Troade. No entanto, o coração de Paulo não estava tranquilo por uma razão. Ele diz que é porque não encontrou seu cooperador Tito. Tito era um importante cooperador de Paulo e, especialmente, a pessoa que transmitiria a Paulo a situação da igreja de Corinto. Paulo estava muito curioso e preocupado sobre qual era o estado dos santos após a carta que enviou à igreja de Corinto. Por isso, Paulo diz que seu espírito não estava tranquilo, ainda que a porta do Evangelho estivesse aberta. Isso mostra que Paulo não era uma pessoa que considerava importantes apenas as oportunidades de ministério, mas tinha o coração de um pastor que amava profundamente a igreja e seus cooperadores. Em última análise, Paulo não permanece em Troade, mas vai para Macedônia. Ele deixou aquele lugar para encontrar Tito. Esta cena mostra que o ministério de Paulo não era simplesmente uma atividade missionária pessoal, mas um ministério conjunto realizado junto com os cooperadores. Nesta palavra, podemos ver o coração de Paulo de várias maneiras. Primeiro, é um forte senso de missão para com a pregação do Evangelho. Segundo, é uma profunda confiança e amor para com seu cooperador. Terceiro, é a preocupação e o senso de responsabilidade de um pastor para com a igreja. Quarto, é a consciência de que o ministério é realizado não como um indivíduo, mas junto com uma comunidade. Em última análise, esta palavra mostra que o ministério do Evangelho não é uma obra que simplesmente olha apenas para oportunidades e resultados, mas um ministério realizado dentro do amor para com as pessoas e a comunidade. Paulo era um apóstolo que, ao mesmo tempo que se alegrava por a porta do Evangelho estar se abrindo, possuía profundamente um coração para com seu cooperador e a igreja. A vitória do Evangelho manifestada como a fragrância de Cristo e as respostas de vida e de morte, graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo explica a essência do ministério do Evangelho com a metáfora do perfume de Cristo. Esta palavra mostra que tipo de obra Deus realiza por meio do Evangelho e como as pessoas mostram respostas diferentes ao Evangelho. Primeiro, Paulo dá graças a Deus e diz isto, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. A vitória de que se fala aqui não é uma vitória obtida pela capacidade humana, mas uma vitória espiritual realizada em Cristo. O ministério missionário de Paulo foi realizado em meio a muito sofrimento e perseguição, mas ele não o via como um fracasso. Era porque ele cria que Deus, em última análise, estava realizando, por meio do Evangelho, uma história de vitória que cumpre a sua vontade. Paulo diz, em seguida, que Deus, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui, Cheiro ou fragrância significa a presença de Cristo e a influência da verdade manifestada por meio do Evangelho. Onde quer que o Evangelho seja pregado, as pessoas vêm a ouvir sobre Jesus Cristo, e a verdade de Cristo se revela em meio ao mundo. Evangelistas do Evangelho como Paulo eram instrumentos que espalhavam a fragrância de Cristo, usados por Deus. E Paulo declara um fato muito importante. O Evangelho soa o mesmo para todos, mas as respostas aparecem de modo diferente. Paulo diz porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, isto é, o Evangelho é pregado a todos, mas para algumas pessoas ele se torna fragrância de vida e, para algumas pessoas, ele se torna fragrância de morte. Para a pessoa que aceita o Evangelho, esse Evangelho se torna uma fragrância que conduz à vida. É porque, por meio do Evangelho, ela conhece a Deus e entra no caminho da salvação. No entanto, para a pessoa que rejeita o Evangelho, esse Evangelho se torna uma fragrância que conduz à morte. O mesmo Evangelho é pregado, mas resultados completamente diferentes aparecem conforme a resposta de uma pessoa. Por isso, Paulo diz ao final, quem, porém, é suficiente para estas coisas? É porque o ministério de pregar o Evangelho não é simplesmente uma obra humana, mas uma missão muito solene e pesada. Porque, quando o Evangelho é pregado, algumas pessoas obtêm a vida e algumas o rejeitam, este ministério é acompanhado de uma responsabilidade muito importante diante de Deus. Em última análise, esta palavra mostra três significados importantes do ministério do Evangelho. Primeiro, o ministério do Evangelho é a história de vitória de Deus realizada em Cristo. Segundo, as pessoas que pregam o Evangelho são instrumentos que manifestam a fragrância de Cristo ao mundo. Terceiro, as respostas das pessoas ao Evangelho aparecem como os resultados completamente diferentes de vida e de morte. Portanto, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, mostra o fato de que o Evangelho não é uma simples mensagem, mas a fragrância de vida ligada ao destino eterno de uma pessoa e, ao mesmo tempo, é uma palavra que enfatiza quão santa e importante missão é o ministério de pregar o Evangelho. O sincero ministério do Evangelho do apóstolo, que prega puramente a palavra de Deus, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo explica muito claramente como está pregando o Evangelho. Esta palavra é uma passagem importante que mostra qual deve ser a atitude e o padrão do ministério do Evangelho. Paulo enfatiza que a obra de pregar o Evangelho não é para o lucro ou o propósito humano, mas uma missão santa que deve ser realizada puramente diante de Deus. Primeiro, Paulo diz que não corrompe a palavra de Deus como numerosas pessoas. Aqui, a palavra corromper significa alterar ou usar a palavra de Deus para o lucro ou o propósito humano. Mesmo naquela época, havia pessoas que usavam o Evangelho para seu próprio lucro ou distorciam a mensagem para ganhar o coração das pessoas. Paulo se distingue claramente de tais pessoas. Ele não usou o Evangelho para a ganância ou a honra humana. Paulo diz, em seguida, que prega a palavra com sinceridade. Aqui, sinceridade significa um coração limpo e uma atitude sincera, sem falsidade ou intenções ocultas. O ministério do Evangelho de Paulo era um ministério realizado com um coração honesto diante de Deus, sem qualquer cálculo ou engano. Além disso, ele diz que fala como tendo recebido de Deus. Isso significa que Paulo não pregava seus próprios pensamentos ou filosofia, mas pregava o Evangelho exatamente como recebeu de Deus. Porque o Evangelho não é uma mensagem criada por humanos, mas a verdade dada por Deus. A pessoa que prega tem a responsabilidade de transmiti-la exatamente como ela é. Por fim, Paulo diz que seu ministério foi realizado em Cristo é que falamos na presença de Deus. Isso mostra o padrão mais importante do ministério do Evangelho. Paulo não ministrava com base na avaliação ou no reconhecimento das pessoas, mas pregava o Evangelho na consciência de estar sempre diante de Deus. Para ele, o ministério do Evangelho não era uma simples atividade, mas uma missão santa exercida diante de Deus. Esta palavra mostra um princípio muito importante ainda hoje. O que é necessário para uma pessoa que prega o Evangelho não são palavras vistosas ou sabedoria humana, mas um coração que prega a palavra de Deus puramente, sem alterá-la. O Evangelho não é uma mensagem a ser mudada ou enfeitada com pensamentos humanos e pregada, mas uma mensagem que deve ser pregada exatamente como a verdade recebida de Deus. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17 mostra a aparência do verdadeiro ministério do Evangelho. É um ministério que não corrompe a palavra de Deus, mas a prega com um coração sincero, exatamente como recebida de Deus, diante de Deus. Pode-se dizer que este tipo de ministério é exatamente a aparência do sincero ministério do Evangelho que o apóstolo Paulo exerceu.